Questão de Saúde. Um debate que faz bem pra gente.
No Questão de Saúde de hoje, nós conversamos com o psicólogo Júlio Pérez, doutor em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sobre as causas da Síndrome do Pânico em crianças. Bom dia, doutor Júlio.
Muito bom dia, uma alegria estar novamente com você e com os seus ouvintes.
Doutor Júlio, o que caracteriza a Síndrome do Pânico em crianças?
Cada vez mais nós estamos observando crianças apresentando esse quadro. O transtorno do pânico se relaciona diretamente com eventos dolorosos, potencialmente traumáticos, associados ao desamparo. Infelizmente, os núcleos familiares estão se desfazendo progressivamente e, com isso, as crianças, com pais geralmente ocupados, que trabalham demais ou que buscam a sobrevivência ou mesmo a aquisição progressiva de bens, mesmo sem uma necessidade premente a respeito, deixam os filhos em condições terceirizadas de afeto. As babás, as escolas, os cursos, a agenda das crianças que apresentam transtorno do pânico, geralmente é uma agenda extensa de atividade, porque há uma terceirização dessa atenção que poderia ser provida pelos pais e que, infelizmente, cada vez mais na nossa cultura da pressa, do descartável, da correria, os pais acabam dando menor atenção e uma atenção absolutamente necessária para o desenvolvimento saudável dos seus filhos.
Doutor, como identificar os sintomas da Síndrome do Pânico em crianças?
As crianças comunicam esse temor agudo, essa ansiedade sem, entre aspas, aparente causa de várias maneiras. Por exemplo, crises de ansiedade que favorecem o choro contínuo ou a perda do controle dos esfíncteres, fazer xixi nas calças ou fazer cocô nas calças, episódios agudos de ansiedade que a criança, por exemplo, não consegue dormir, ela fica agitada, ela se sente em uma situação de vulnerabilidade e demonstra essa vulnerabilidade através da ansiedade, da inquietude, às vezes da verborragia, ficar falando muito, muito, muito para ocultar o contato com ela própria, que pode ser o contato com esse medo que ela vivencia. Um medo subjetivo, que não é um medo palpável, não é um medo específico, como no caso das fobias específicas. Ah, eu tenho medo de aranha. É um medo generalizado e aparentemente sem uma causa específica.
Doutor, e quando esse medo já passa a ficar mais explícito? Por exemplo, a criança tem pavor do escuro, não consegue ficar sozinha em ambientes fechados dentro de casa mesmo, tem medo do banheiro.
Nessas condições de sofrimento expressivo, a criança já está se sentindo muito desamparada. Veja, o pânico, via de regra, tem uma relação direta com situações dolorosas, nós chamamos de microtraumas cumulativos associados ao desamparo. A percepção de que ela não dá conta de fazer ou resolver, ou de que ela não é boa o bastante. Por quê? Faltaram as costas quentes, o afeto, o amparo, especialmente das figuras cuidadoras, dos pais. Então, é fundamental que os pais revisitem a sua relação com seus filhos. Quando uma criança traz esse sofrimento, qual que é o pedido por trás? É importante observar a história por trás da história. Então, por trás da história de um medo de ir ao banheiro sozinha ou de dormir sozinha, existe um pedido de amparo, de acolhimento. E é justamente essa tentativa inconsciente da criança. Ela não faz isso de propósito ou conscientemente. O sintoma é que comunica a necessidade de ter o apoio, a proximidade, o amparo dos cuidadores para que ela possa, assim, desempenhar as suas funções naturais na sua própria vida. Fundamental também procurar ajuda especializada. A psicoterapia é a primeira linha de escolha terapêutica para as crianças que apresentam o transtorno do pânico. Os responsáveis devem dedicar mais tempo e mais afeto. Procure conversar com a criança de uma maneira harmoniosa, não crítica, como se aquele medo fosse infundado. Menino, deixe de besteira, você não pode ter medo de qualquer coisa, está tudo bem aqui. Não, é o acolhimento. Filhinho, vem aqui, está tudo bem, fique aqui comigo, fique tranquilo, você está bem, você vai se acalmar. O tom de voz, a afetividade faz muita diferença nessa comunicação. É fundamental que os cuidadores possam acolher essas crianças. Inclusive, os profissionais da área e mesmo os cuidadores podem pedir para as crianças expressarem esse medo em um desenho, ou se a criança já escrever, que ela possa escrever sobre esse medo e assim progressivamente. Por quê? Quando a criança expressa, comunica esse conteúdo íntimo, ela também consegue, desde que receba o amparo adequado, se organizar. E essa organização cognitiva favorece a superação desses medos subjetivos. Esse é o caminho da superação.
Dr. Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado mais uma vez.
Eu que agradeço, o meu grande abraço a todos e fica aqui os meus melhores votos para os pais saudáveis cada vez mais se conscientizarem da importância que eles têm no desenvolvimento de crianças, de filhos ou de afetos pequenininhos, desde a primeira infância, saudáveis. Um grande abraço a todos.
Este foi o psicólogo Júlio Pérez, que conversou com a gente sobre as causas da síndrome do pânico em crianças.